E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Eu quero te dar um papo reto aqui. Você tem uma história boa pra contar no programa? Então para de ficar contando ela pras pessoas, que o pessoal vai ouvir, aí vira figurinha repetida. Não conta mais pra ninguém. Para de contar no bar, pros amigos, no almoço da família. Senão alguém vai ouvir e vai estragar tudo. Tem que guardar pra ser inédita aqui, ó. Foi abduzido por um alienígena? Boca de siri. Guarda. Tá pegando Pedro Pascal? Pra que explanar, gente? Vem contar pra mim. Ó, eu não quero ver ninguém desperdiçando história em bar, não, hein? No boteco. Conversa outras coisas lá. Fala sobre a estimativa da taxa Selic. É uma coisa boa, interessante. Passa receita nova, inventa mentira. Eu não sei, dá teu jeito. Não vai achando que vai pegar alguém com a tua história, que vai impressionar aquele boy lixo. Sou eu que te valorizo de verdade. Eu quero você contando história aqui. Para de desperdiçar história com gente bêbada que nem vai lembrar no dia seguinte. Eu tô falando tudo isso de bar e tal, dessa conversa boa, porque meus convidados aqui já estão se animando. Eles guardaram a deles pra contar aqui. E você já vai descobrir quem são. Tá aqui, ó. Quem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar mostrando só gente de laia ruim, que é comediante. Que comediante é de caráter duvidoso. Luiz Miranda está aqui, meu povo! Niso Neto! E aí... Você bota três comediantes juntos, esse programa não tem nenhum crédito, nenhum valor. A verdade é essa. Então a gente tem que trazer uma pessoa pra botar no chão, pra dar até pra dar credibilidade pro programa. Cássio Gabus Mendes está aqui! Vamos começar contando tudo! Muito que bem! Seu Luiz!
Eu!
Tá bem?
Tranquilíssimo.
É?
Só na água.
No suquinho.
Entendeu?
Mas a gente já deixou um negocinho separado pra você aqui, ó.
Capeta, sempre vem atrás de mim, depois a culpa é minha.
Mas você às vezes vai atrás do capeta também, não vai não?
Como viver nesse mundo, né, sem um pouco de inferno, né? O mundo fica horroroso se a gente não tiver um pouquinho de uma pitadinha de capeta, né?
E o capeta tava onde na sua história?
Cara, eu vou te dizer, o capeta é um capeta internacional, né? Que ele vai me perseguindo. Esse capeta, ele me pegou em Angola e foi parar em Barra de Jacuípe, na Bahia.
Olha só.
Olha que loucura.
Isso, fez um passeio, tá... né?
Loucura. Capeta, como é que eu falo assim? É transatlântico, né?
Ele vai me Augusta seguindo. Do capeta, levou
exatamente.
Ele.
Exatamente. Olha que coisa maluca. Estávamos fazendo olha, a coisa que é mais louca, eu não quero nem mais lembrar. Estávamos fazendo Mr. Brown em Angola.
Ah, que maravilha.
Aí chegamos em Angola, aquela coisa bacana, o Lazinho e a Thaís extremamente conhecidos lá, né? Fuguinho, entendeu? Ah, a Thaís era Chica de Silva. E aquela coisa, um povo muito afetuoso, maravilhoso. Último dia de gravação. A gente tinha um segurança que sempre nos acompanhava, um segurança fortão, grandão. E a gente veio animado, porque o último dia foi um trio elétrico com participação dos cantores angolanos, aquela loucura toda. A gente veio animadíssimo, já tinha tomado umas CVJs, umas coisas dentro do carro. E aí veio aquela conversa, e não sei porquê, sempre acaba em pinto, né? E pinto!
Eu achei que ia acabar em pinto, você não acabou em pinto, pinto mesmo.
A gente falando uma coisa assim de pinto, pinto grande, sapato grande, essas coisas. E a gente se acabando de rir. Eu, Lazinho,
as minhas histórias nunca acabaram em pinto.
Sim, gente, vocês nunca sabem quando é que um assunto vai entrar no meio.
É verdade, quando o pinto entra em você...
O pinto pinta, gente... você fala assim, meu Deus, entrou um pinto aqui no meio. E aí a gente falando aquela coisa de pinto, ah, sapato grande, pinto, 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 pinto. E aí chegou na história do tesão, né? Falou assim, ah, mas também não é pinto grande que dá tesão. Essa coisa que dá tesão, aí parou, e aí a gente falou assim, olha, tem fases que fica difícil, às vezes, a gente ter tesão, né? Aí começamos a falar sobre remédios que estimulam, né? E aí,
gente, fala de uma... foi por um caminho realmente inesperado,
você
né?
entende tava um clima quando alegria, toma uma embora. Cerveja. Aí o papo vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá.
Aí
e aí começamos a falar de estimulantes.
Estimulantes.
Né? Estimulantes. E aí... segurança que estava lá, que nunca tinha se metido em nada, ele resolveu dar um pitaco. Falou assim, ah, cá em Angola nós temos um que é muito famoso, chamado Pau de Cabinda.
Pau de Cabinda.
Pau de Cabinda. Alguém aqui já ouviu falar?
Não.
Ah, se ouviu também não vai dizer, né, gente?
É uma raiz africana. Vale dinheiro. O Pau de Cabinda é uma raiz africana.
Perfeito.
Que eles usam lá.
como estimulante sexual. Deve fazer bem efeito, porque a África é bem populosa, né? Aí o que acontece? Ok, conversa passou, etc. Ele tá no último dia, aquela festa com confraternização. O segurança ficou muito meu amigo, resolveu me dar de presente pau de cabinda.
Eita!
Caiu, eu trago, eu falei, pau de cabinda, umas raízes, assim, semelhante à canela, um pouco mais grossa.
Sei.
Ele me deu um fechozinho, assim. Uhum. Falei, vou levar, né?
Claro. Não é e sempre aí, que a cabinda tá dando pau pra você.
Nem tá em todo lugar, né? Que se acha pau de cabinda. Eu falei, vou levar essa zorra. Peguei esse pau de cabinda. Baiano tem uma mania. Não sei se você tem também, Cássio. E vocês aí têm. Baiano gosta muito de cachaça com negócio de folha. Eu, por exemplo, gosto de cachaça com cambuí, que é uma frutinha de praia, que você bota na cachaça, ela cura, fica um gosto gostoso.
No Pará tem uma cachaça jambu.
Jambu, exatamente.
Aí, desculpa, essa aí...
Não, né?
O problema é que você não consegue falar de papo.
A língua fica...
Tudo falece.
Eu também com o Estepão.
Dormente. Aí o que acontece? Aí cheguei em casa e falei assim, vou fazer... Com esse pau de cabinda, eu vou fazer uma cachaça, né?
Meu Deus.
Peguei esse pau de cabinda e botei numa garrafa bonita que eu tinha em casa, com umas cachaças dentro. Falei, vou deixar lá curando. Pronto, aí passou meses, eu vim pra São Paulo, fiz teatro, não sei o quê, biriri, tatatá. Pandemia. Pandemia, volto pra Salvador, lá pra minha casa, lá em Barra do Jacuípe. Aí, Barra do Jacuípe, tudo fechado, eu tinha um grande amigo de pandemia, todo mundo conhece, chamado Compadre Washington. E aí ficávamos eu com o Padre Osto e o menino que ficou tomando conta desse bar que tava fechado, que é o Bar da Jajá, um beijo Jajá pra você, um bar que a gente frequentava muito em Bar do Jacuípe, porque eu e com o Padre vizinhos ali, Bar do Jacuípe, tatatá, CVJ, etc, tá, um belo dia lá, a gente conversando, aquela deprê, né, aquela coisa toda de pandemia. Eu falei, compadre, vamos lá em casa, vamos. Não quero, não. Eu falei, bora, compadre, lá em casa.
Vamos falar
de pinto. Você não conhece, que a gente vai lá, fala de pinto e tudo. E aí fomos lá em casa. Foi eu, ele e o galego, esse menino que trabalha no bar. Um galego branquinho assim, que nem você. Aí chegamos lá em casa, tá, e conversa, eu peguei uma cerveja, botei pra ele, botei um tira-gostinho, a gente começou a conversar, botamos uma música, etc e tal, vai pra lá, vai pra cá. Falei, rapaz, eu tenho uma cachaça aqui que eu ainda não tomei. Cachaça boa que eu fiz, que é um pau de cabida do... Nem expliquei.
É.
Não me lembrei, já tinha bebido
umas.
Não explicar. Já tinha bebido umas, aí peguei e fez o seguinte, botei uma dose pra mim, pra ele e pro menino. Aí, tomei minha dosinha. Tomei minha dosinha e fiquei de boa. Juro a você, cara, 5 minutos depois, começou a me dar uns comichão, uns calafrio. O cu piscava, o negócio arrepiava, um negócio maluco. Um negócio que começou a me dar... Eu falei assim, meu Deus, o que foi que eu tomei? Aí fui levantando meio disfarçadinho assim. 2 minutos depois, o galego foi... sumiu. Dentro de casa, ninguém mais viu o galego onde tava. O galego sumiu. Eu cheguei no banheiro, o que eu tinha comido naquele dia, eu juro a você, eu botei pra fora.
Por cima e por baixo?
Por baixo e por cima. Vrapo, 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 vrapo. A carne tremia, me deu uns calafrios e eu tentando controlar, porque eu tava recebendo com o padre ali, com o padre de boa. Um negócio assim meio esquisito, uma coisa meio torta.
Ele saiu correndo na pandemia, né?
É, no meio da pandemia. E com o padre de boa. Aí tá, não sei o quê. Daqui a pouco aparece o galego, juro a você, ele tava da cor desse tapete. Ele tava vermelho. Aí eu falei, tudo bem, galego? Ele falou, não, acho que eu comi alguma coisa assim. Todo mundo, ninguém quis contar qual foi seu bode.
E com o padre, bem?
Bem, tranquilo. No dia seguinte, eu acordei meio com aquela sensação de que alguma coisa errada tinha acontecido e foi fazendo aquele remember, que foi que eu fui, que eu comi, que merda me deu.
Pá.
Aí, vamos lá pro bar, marquei com eles pra gente encontrar no finalzinho da tarde, fomos lá pro bar, aí cheguei, tava o galego assim, parado, meio cabelo, eu falei, galego, me diga uma coisa, você passou mal ontem, cara? Ele fez assim, rapaz, eu passei, eu acho que foi aquela... Eu falei, eu acho que foi aquela cachaça. Que porra tinha aquela cachaça? Que porra tinha aquela cachaça? Aí fiquei, daqui a pouco vem com o padre de boa. Eu falei, pô, compadre, vem cá, bicho, desculpa, você passou mal com aquela cachaça de ontem? Ele falou, rapaz, nem me lembro. Só sei que deu 4 horas da manhã, eu tava com a madeira dura, que eu tinha que bater 3 punhetas. Deu 4 da manhã, eu tava subindo as paredes, meu irmão. Tchá! E ele disse que ficou uma semana com uma...
Tutupá!
Com tutupá, com umas paldurescências. Eu acho que em nós deu efeito, não sei que efeito deu, mas aí eu fui no Google
ver pau de cabinda.
Que porra era o pau de cabinda? O pau de cabinda, meu amigo, é exatamente isso que ele falou, é um afrodisíaco, mas ele misturado com álcool, ele vira vasodilatador.
Ah.
Ou seja, Deus. Eu quase mato eu, compadre, o corpo. Mas só em compadre que o pau subiu.
Não ia ser uma cena do crime chata. Né? Três mortes, compadre com o pau duro.
Compadre com o pau duro.
A polícia chegando e falou: bom, essa suruba não deu certo.
É. Ele estuprou os dois e matou. Asfixiado.
Que loucura.
Loucura.
Você jogou fora isso? Hã?
Não, tá lá em casa, mas ninguém... Mas eu proibi as pessoas de beberem.
É, só com o padre pode ir lá tomar
um golinho. Ir lá tomar um golinho, assim. Eu até uma vez, de tanto... Eu contei uma vez essa história para uns amigos que estavam fazendo peça. Ah, traz um pouquinho para mim. Eu levei uma garrafinha, assim, ó, para eles. Um começou também a ter calafrio e queriam dar pra minha tia. Eu falei, a pessoa que a minha tia cai em cima de você aí. Que miséria vai ser a nossa vida, irmão.
A gente, sabendo disso, quis tirar a prova. Sim. Saber de compadre, se compadre, o que compadre achou. E compadre mandou um vídeo pra
Eita,
nós.
Eita, zorra.
Bota fala aí, compadre. Deixa eu ver. Fala aí, compadre.
Essa história que o Luiz contou aí, irmão, é verdade, verdadeira. Nós somos vizinhos, né? E um certo dia ele me chamou pra jantar na casa dele... E ele me deu esse chá de cabimba. Ele não se passou bem, nem o parceiro que tava com a gente também. Mas eu, irmão, deu trabalho. Porque esse chá de cabimba, eu fiquei uma semana daquele jeito. Sabe de nada, inocente. Ô, Luiz, guarde aquele chá, esse chá de cabimba, porque daquele jeito. Fábio, depois eu vou contar minha história aí pra você.
Tem que vir contar a história mesmo. Eu amo que o quadro atrás é ele igualzinho.
Maravilhoso, né?
Um abraço.
Cara, já tomei umas boas com esse cara, viu?
Que loucura isso. Mas o pau de cabinda... Sim. Pau de cabinda, né?
Pau de cabinda.
Mas pau de cabinda é uma ciência, é uma... Ou é uma coisa uma meio... É uma erva usada na...
Não, eles... É uma crendice, não, ou quê? Não é uma crendice. É como um Viagra de lá que eles usam como chá.
Lá eles tomam como chá, na
África. Eu achei que era pra usar como chá. Você foi botar... Mas
chá de cachaça.
É, eu achei que com uma cachaçinha dava um...
Não, eu compreendo. Eu faria a mesma coisa.
É o cachaça. Sá.
É. Ai, que bom. Chassá. Mas lá, Fábio, de verdade, eles usam mesmo pra isso e eles fazem o chá. Os homens tomam os chás quando estão indispostos sexualmente, tudo. Sério? Usam pra, como estimulante mesmo.
Não, porque é isso, é uma forma alternativa de curar ali uma
e
bronchice.
Não se deve usar com cachaça mesmo, como eu fiz. Tá?
Fica a dica pro Brasil. Não, eu digo isso porque o Niso fez um tratamento também alternativo debaixo do braço, né, Niso?
Exatamente, eu tinha um furúnculo uma vez por ano aqui. Chegava outubro, vinha um furúnculo horroroso, eu ia no médico, drenava, mas ele voltava. Pelo. Não, um furúnculo mesmo, ficava um abscesso enorme aqui.
Uhum.
Extremamente desagradável, eu perdia trabalho e tal, né? Aí teve um dia eu conversando com meu pai, ele falou, olha, tem um cara aqui que ele faz uma operação espiritual, ele é um cara muito sério, ele atende o Tom Jobim, foi em Londres operar o Laurence Olivier, nesse nível. Isso.
O pai do Niso, só porque o pai, como você não sabe, é um tal de Chico Anísio.
Ah, já ouvi falar! Oh.
Já ouviu falar? Não, só pra história...
Isso é coisa que ninguém sabe.
É, vai que, né? É, vai que.
Exatamente. Aí ele falou, vai lá nesse cara, tá aqui o endereço, ele já tá te esperando lá, e ele pediu pra você levar uma garrafa de álcool. Maravilha. Cheguei lá, o cara já tava incorporado.
Álcool puro.
Álcool 90 graus.
Sei.
Aí cheguei lá e já tava incorporado, ele falou, me dá o álcool.
Ai, meu Deus.
Falei, beleza, tá aqui.
Deu álcool.
Falei, deve ser pra fazer asepsia, né?
Ah, é, passado.
Ele abriu e tomou a garrafa inteira, num gole só.
Que isso? É isso pra matar a pessoa.
Eu falei, senhor que vai me operar?
É, que tomou.
Aí ele falou, traz uma faca. Beleza, trouxe a faca. Aí eu falei, vem cá, vai ser assim, sem anestesia? Ele falou, eu anestesio com música. Chico, vem cá! Chico. Traz o violão!
Chico Anísio?
Não, era Chico Buarque.
Não, como assim?
Eu falei, eu tô na casa do Chico Buarque? É. Eu...
Ah, veio o Chico Buarque mesmo?
O Chico Buarque falou, eu me trato com ele e tal.
Nossa! Que virada na história!
Não, uma coisa inacreditável. Aí o Chico falou, o que você quer que eu toque? Aí eu falei, toca aí Bastidores, aquela música que você fez pro Calbi. Aí ele começou, cantei, jamais cantei tão lindo assim. Aí o
O médico.
O espírito falou, levanta o braço. Na verdade, ele não tinha essa voz. Pode ter algum diretor de dublagem assistindo.
Exato. Né? Eu tô fazendo o meu Merlin.
É, exatamente. Aí eu levantei o braço, né? E senti um catuco aqui, assim. Tum, assim. Nada, como se fosse uma coisa assim.
Você não ficou olhando? Você
tá... Não, não fiquei olhando. Aí a minha mulher que tava na frente caiu dura, desmaiou. Aí eu falei, deve ser a faca, né? É. Com certeza. Aí ele começou a catucar e tal, e sinceramente não doía, não sabe? Doía. Uma vez eu levei um fio terra, doeu mais. Juro por Deus. Não doía. Aí escorreu aquele sangue, o Chico ficou vidrado. Que... Aí o cara foi, tirou, limpou e fez assim, fechou. Aí eu falei, resolveu? Tô bom? Ele falou, não. Falei, por que não, cara? Falou, você vai ter que fazer um tratamento normal, com um médico. Falei, porra, mas eu tô indo ao médico há 4 anos. Tu vem aqui me dá uma facada no sovaco, velho. E não vai resolver esse negócio?
Você precisa de uma erva.
Eu falei, não é chá de cabinda, não, né?
Olha aí! É o chá de cabinda.
Ele falou, uma erva, mas difícil de encontrar. Eu falei, se for maconha, eu vou estar em casa e volto rápido.
É, aí te resolve agora.
Aí, cara, não resolveu, fui pro médico,
mas
né?
Mas essa erva era qual, pelo amor de Deus?
Quixadeira o nome.
Quixadeira?
Dificílima de encontrar. Aí fui no médico, fui pra uma consulta no médico, contei essa história pra ele. Ele falou, cara, isso a gente resolve aqui agora, num procedimento simples. E aí pegou o interfone, ligou pra secretária e falou, é, por favor, traz um litro de álcool, uma faca e o Chico Buarque. Mas resolveu.
Mas aí o médico normal.
Exatamente.
Resolveu.
Agora fiquei bom.
Que coisa, que história louca.
Não, mas o Chico Buarque fazer.
Olha que privilégio,
Nossa,
né?
Nossa senhora, também é filho de Chico Anísio, fudeu.
Ah, tá. Tudo é que tu é filho de Chico Anísio. Valeu. Com o Chico Buarque, ele valeu a facada no sovaco.
Interessante isso.
É muito interessante demais.
É que tem coisa que é boa, assim, gostar com uma cachaça dessa, como um negócio desse, que a gente não quer perder. E a Gleice também não quis perder coisa, sabia? Cadê Gleice? Tá aqui, né? Tudo bem, Gleice? Como é que você tá? Beleza? Gleice, você... O que tinha acontecido com você nesse dia, hein?
Então, eu sempre tive uma quedinha por coxinha.
Coxinha de galinha, coisa gostosa,
né? Por coxinha de galinha. E aí eu resolvi arrancar meus sisos, né? E quando a gente arranca sisos, a gente fica impossibilitado de comer, né? Fica ali naquela dieta de líquido, inchada. E aí eu fiquei agoniada, porque eu sempre gostei muito de comer, né?
Uhum.
E
não podia aguentar 2 dias sem comer, né?
Não podia.
Eu te entendo, amiga.
E agoniadíssima, querendo comer, não aguentava mais comer sopa. E aí arrumei um encontro com as minhas amigas pra comprar coxinha.
Você tava com fixação em coxinha.
Coxinha, precisava comer coxinha.
Você começou a nascer um siso de coxinha.
Exatamente. Marquei um encontro com as minhas amigas, saí com a cara inchada mesmo e falei, vou passar ali, vou comprar uma coxinha pra gente. E
uma peguei... umazinha?
Não, né? Um centro de coxinha.
Um centro.
E eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro zero, né? E aí comprei, encomendei o carro e tal. E aí peguei o carro e fui comprar as coxinhas.
Perfeito.
E estacionei no estacionamento do mercado.
Beleza.
Atravessei a rua, comprei as coxinhas. Eu
Pacotão.
Tava com tanta vontade que eu não consegui nem esperar chegar no carro.
Meu
no
Deus.
Meio da rua, abri o pacote de coxinha ali mesmo, antes de atravessar a rua, e comecei a comer, esperando os carros passarem ali mesmo. Só de lembrar, já fico salivando.
Meu Deus do céu. Isso é um chá de cabinda de coxinha que ela tomou, menino. Que dá vontade de comer coxinha.
E não conseguia nem mais chegar, né? Tava com a cara inchada.
Comendo ainda.
Fui chupando a coxinha.
Chupando a coxinha. Ela fez da coxinha um picolé.
Fui chupando no meio da rua. Cheguei no estacionamento ali do mercado, coloquei a coxinha no banco de carona, liguei o carro para sair do estacionamento e encontrar as amigas.
Tá certo.
Liguei o carro, saí da vaga. Eu não contava que as coxinhas iam cair no chão.
Meu, aí não. Aí você faz, você bate na minha mãe, mas tu não mexe com as minhas coxinhas.
E eu poderia ter colocado cinto de segurança
na
nas coxinhas. Poderia ter protegido, era
muito um carrinho de bebê pra coxinha.
Por que existe carrinho de bebê pra cachorro? Por que, que não existe pra gente coxinha?
Perfeito,
não é,
claro. Fica aí a reivindicação, fica aí o apelo.
E aí, quando as coxinhas caíram no chão, eu já tinha saído da vaga com o carro, eu não pensei duas vezes e fui salvar as coxinhas. E estava dirigindo, eu fiz isso aqui.
Pra pegar a coxinha, que pelo amor de Deus, a coxinha. E você esqueceu que você estava dirigindo,
esqueci,
né?
Esqueci completamente.
É, mas o carro não esqueceu, engraçado.
Não. Quando eu voltei, tinha uma pilastra do estacionamento bem na minha frente. E do nada, eu tava no estacionamento, eu não sei o que que aconteceu, se eu tentei frear, se eu acelerei. Eu fui direto na pilastra.
Pouli.
Pouli.
Ah, carro zero.
Carro zero, pois é.
Carro zero. Eu liguei pro meu noivo, liguei pro meu primo e falei, olha, eu bati com um carro aqui no estacionamento do mercado. Como estacionamento do mercado, ninguém tá andando rápido. Eles, ah, tá, a gente tá indo aí. Demoraram pra chegar. E as pessoas que passavam por mim, botavam assim a mão na cabeça e ficavam assim. Eu tava sem entender. Eu não entendo nada de carro. Eu entendo de coxinha, de carro não.
Coxinha, tem dúvida.
Não, aí eu, gente, mas por que esse espanto das pessoas? Quando meu primo chegou e olhou pro carro, ele, o que que aconteceu? Aí eu falei assim, eu só tentei salvar as coxinhas. Aí ele, esquece esse carro. Eu, como assim esquece? Ele, senta aí, pega as coxinhas do chão.
Graças a Deus.
Come as suas coxinhas, porque esse carro acabou.
Perda total?
Perda
total. Perda total, por causa do cento de coxinha.
Depois disso, você continuou comendo coxinha?
Continuo.
Mas também nunca mais quis ter carro.
Não,
inclusive, esse mês foi a minha última parcela que eu comprei outro carro. Desde que eu paguei o carro, aí graças a Deus estava no seguro, né?
Meu
e aí
Deus.
Consegui terminar de pagar o carro depois de
Tem
5 anos.
Tem foto disso, gente?
Tem foto.
Deixa eu ver. Meu Deus! Meu Deus do céu. Ele arrebentou demais. Olha lá.
A pilastra.
Meu Deus do céu. Olha a roda, que você, como é que você fez isso?
Mas você acelerou, foi umas 80
Ela acelerou.
Por hora.
É o que uma coxinha não faz com a gente. Bom, sabendo do seu amor por coxinha, obviamente, a gente não podia deixar você aqui nesse programa sem coxinha. Porque sei lá o que você não ia dar PT nessa gente toda aqui, ia bater, se devagar. Alice, temos coxinha aí, não temos? Maravilha. Isso aqui, ó. Pode dar aqui, vou deixar aqui. Tá quentinho, o que é raro. Não pode... É pra comer aqui, inclusive, pode distribuir pessoas. Quer dizer, eu nem sei se vai distribuir com essa pessoa. Pode matar.
Eu não vim dirigindo, então eu não vou dar pena. Nossa, tá
vendo? Ela não tem que fazer o bafômetro ali, ela tem que fazer o coxômetro. Olha aqui. É, agora eu quero saber o seguinte, quero que você coma pra eu saber como é que você come essa coxinha. Se você come pela ponta ou pela bunda.
Pela ponta.
Vamos ver como é que ela... Uma comedora de coxinha oficial que tem que dizer como se come coxinha de verdade.
Eu gosto de comer pela ponta, porque o final, o mais gostoso, eu gosto de deixar pro
que
final.
Que é um recheio de frango. É.
Aprenderam, Marcio? É assim. E tem uma outra dica. Quando você corta, você come pela ponta, você dá aquela primeira mordidinha assim, só pra dar o... E aí você pode xoxar pimenta,
isso
tudo,
aí.
Porque já tem um buraquinho.
Eu nunca pensei nisso. Eu sempre começo errado. Então.
Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pro próximo bloco, porque a gente tem história de bebedeira aqui, ó. Esse bom moço aqui, ó. Esse bom moço aqui, tá olhando isso aí. Ah, cara, isso aqui, amigo.
Eu não.
Isso é o exorcista. É coisa violenta. Então, enquanto eu vou comer coxinha, porque eu jamais
Fica
ofereceria
vontade,
coxinha, não comeria
vontade.
Uma coxinha. Vou oferecer, pode oferecer pro pessoal?
Pode, mas me dá mais uma aqui
tá
então.
Bom. Tá bom. No próximo bloco a gente já volta com mais histórias aí, viu, meu povo? Vamos comer coxinha. Cabinda, minha gente.
Aí, ó.
Essa cachaçinha aqui, ó. Hoje à noite vai ter!
Oi.
Eita, gostoso!
Isso aqui tem chá de cabinda, né?
Esse tem chá de
cabinda.
Eu tô
cabinda. Me sentindo um padre Washington aqui. Pau que nasce todo!
Agora eu vou dar um golinho nisso aqui, só pra... Queimou, pô.
Pra equilibrar.
Eu até tô com medo que você já tomou a cachaça, tá tomando a champanhe, tô com medo de você repetir aquilo que você fez na tua história.
Não, aquilo não acontece mais. Quer dizer, talvez possa... Hoje em dia, se eu repetir, é possível que aconteça. Que foi assim, eu tinha uns 15, 16 anos. Quer dizer, 16 anos, molecada, bebe um pouquinho, mas era cerveja, não era muito bebê. Uhum. Então, era uma cervejinha, e tinha uma turma grande que a gente tinha do colégio e do pessoal que passava de férias, tal, e a gente juntou essas duas turmas, então tinha as meninas, os meninos, tal, amigos e tal. Aí, uma das meninas que entrou no grupo depois do colégio lá, passou um mês, tal, foi aniversário dela. Aí avisaram a gente, assim, olha, o pai e a mãe querem fazer uma festa surpresa para ela no apartamento, na casa dela.
Perfeito.
Pô, que bacana, pô. Uma festa surpresa, porra. Aí fomos lá, uma turma toda, tinha mais conhecidos dela. Lá, quando a gente chegou lá, quando eu cheguei com os dois amigos e tal, as pessoas foram chegando, ela não estava ainda. E ela ia chegar com o pai e com a mãe. Então, lá...
Vocês estavam desatendidos.
Não, é...
Sem supervisão, vai.
Funcionário, era uma irmã mais velha. É. Mas não era assim...
Irmão mais velho não é pai, né?
Não é, não é. E aí, estamos lá, tal, e começou a demorar. Aí eu comecei, pô, eu falei, mas... Aí eu tava com um amigo assim, a gente andando na sala, não era muito grande e tal. Pessoal lá conversando, tinha uma mesa com doce, com... salgadinho.
Pão de metro.
É. Na época, acho que não tinha.
Não tinha ainda pão de metro.
Não, infelizmente, não tinha ainda. Aí eu tô andando com um amigo assim, perto da janela, do janelão, tinha um janelão, tinha um... Sabe aqueles carrinhos que tem bebida, assim, as garrafas de bebida, pequeno, e os copos embaixo, assim, né? Do pai da... Lógico, do pai da moça.
É, lógico.
Aí estamos lá demorando, eu falei, porra... Aí eu falei... É vodka isso aqui.
Aí, pô, pra 16 anos, tu é uma garrafa de vodka capeta, assim. É o capeta, olha ele.
É assim. É. Aí, meu amigo falou, mas, pô, eu tomei vodka. Eu não tinha tomado mesmo. Eu não tomava vodka. Pô, não chega, tá demorando. Eu vou... Mas você vai pegar aí, pô? Não, o que é que tem?
Vai nem notar
tem copo, mas não tem gelo. Porque tava vazio. Eu falei assim, eu não vou lá na cozinha e falou, ô, dá gelo aí.
Eu vou tomar uma vodka.
É, claro. Aí eu falei, pô, vamos dar um golinho aí.
Aí tá traficando cocaína.
Gente! Então, com 16 anos na casa dos outros, você viu uma bebida. É um tráfico de drogas.
Eu não conheci. Aí eu peguei um copo. Era assim, um copo assim. Mais ou menos assim, grande, lá embaixo. Meu amigo, para, pipi, bom. Para de cá. Aí eu peguei e botei um pouquinho assim. Ninguém tava lá, todo mundo conversando. Tal.
Alegria.
Botei um negócio assim.
É, um tanto bom pra voz.
Acontece que tava quente. Não tinha gelo, não tinha água.
Eu... Sempre tem uma justificativa.
Pô, não. Ué. Aí eu...
Papo.
Porra.
Sentiu a cabeça entrar.
É bom. Aí deu um tempo, não queimou muito. Sabe quando cai bem alguma coisa?
Sim.
Cai bem. E eu falei,
a primeira entra rasgando, mas depois que rasga.
Depois que rasga. Aí o meu amigo deu um golinho também, pegou, deu um golinho e falou assim, essa porra é forte, hein? Eu falei, não, mas aí eu peguei e acabei, era um negócio assim, é bom, bumba, virei o resto.
E os caras? Você não deu pra ninguém?
Não, só esse meu amigo no canto ali.
Sim,
e o pessoal tava lá tal, e dava uns de migué. Aí eu falei, pô, isso... Caraca, isso começa a dar coragem, né?
Aí com a vodka desperta.
Começa a fazer aquele efeitinho e tal. Fica bem. Aí eu falei pro meu amigo, dá uma voltinha, falei assim, porra, eu vou tomar mais uma. Fui, peguei o copo que eu tinha deixado no mesmo lugar o copo, né? Voltei, pão. Agora mais corajoso, porque eu experimentei, gostei, caiu bem. Eu peguei e dei uma... Pra ninguém ver, eu lumba, virei. Era um taladrado assim. Foi. Aí, pô,
Tá demorando. Pai daqui, pai de lá. Eu falei assim, pô, a pessoa não chega, porra. Cadê a menina? Não lembro exatamente o nome dela, pra ser sincero. Foi muito sonando, né?
Ela tá te vendo, hein?
É possível, é possível. Aí eu falei, vai, cadê a Soninha, porra? Chega, porra. E, porra, tá cheio de aceleradinho. Aí, o pessoal assim, meio lá, meio disperso ali. Eu tinha ter uma cerejinha ali e tal. Falei assim, puta, vou dar mais um golinho só. Dei mais um, peguei mais um, final assim, bum.
Bom, já passou. Tinha matado a garrafa, tipo,
não,
final?
Não, não, tinha sim, mas era um negócio assim. Sim.
É bom isso aí pra vodka.
Porra, quente?
Quem?
Sem água, sem gelo, sem...
Sem nada, vodka é o cão.
Aí... Pô, eu tava bem, só que uma hora começou... Falei... Pô, começou a embaçar.
É.
Embaçar e eu falei... Pô, tá dando... O que houve?
Um revertério.
Embaçar mesmo, porra, lógico, né? E eu sentei na beira do sofá, assim, e a pessoa não tinha chegado, ninguém chegou ainda. O pai, a mãe, não chegaram.
Meu Deus.
Aí eu falei, pô, aí eu... Bom, enfim... Quando eu comecei a ficar, eu fiquei tonto, eu juro por Deus, eu não me recordo direito do que eu comecei a falar.
É, a vodka faz
porque isso. Eu era tímido, imagina na casa da pessoa, primeira vez, pai, eu não tinha, então... E aí os caras me contaram, eu comecei a falar assim, ô, fulano, porra, onde você fez não sei o quê, irmão? Porra, não sei o quê, você, ô, amigo.
Começou a tomar ousadinha.
Ô, Jorge,
você como é isso?
Ô, Jorge, vou te falar, eu embaçado, e eu comecei a falar. Assim, bem passado.
E o pessoal
sacou
que você tava bem bêbado.
Tava. Lógico, e você tá de tonto. Aí chega o pai e a mãe. A minha.
Puta que pariu.
E você já tá. Feliz aniversário, tua puta!
Pegando...
Você já tá na confusão, né?
Porra, entrou no guarda-roupa da menina, pegou as calcinhas, jogou pra cima, falou que era feia.
É.
Já tava metendo a mão na panela, abrindo geladeira.
Tomou intimidade.
Aí eu tava. Eu não lembro. Porque aí me contaram, porque eu realmente não lembro. Dá pane, né? Da pane, porra, primeiro. Vodka. Aí ele falou, pô, isso é hora de chegar, pô. Porra! Vai morar pra caralho, pô, não sei o quê. O pai nunca tinha visto. Não sei o quê. Porra, essa roupa, os caras me contando depois. E aí eu fui levantar.
Deu esporro no pai. Essa vodka sem gelo, pelo amor de Deus. Vergonha.
Aí eu deu a levantar, aí me deu tonteira mesmo. Deu tonteira, eu comecei a ficar meio branco. Cara. Os caras, ih, peraí, ele tomou ali um negócio, porra, o amigo pegou. Peraí, gente, a menina veio, o pai. Eu não me lembro direito. Uh-huh. Né? Todo mundo juntou. Assim, aí ele embaçou. Tonto, falei assim: pega ele. Vamos deixar ele, vamos descansar, vamos levar ele no quarto.
No lá, quarto. Ver
se, porque ele tá quase desmaiado. Ele tá ruim. Vamos tentar dar uma água. Não sei se ele vai conseguir tomar, mas pelo menos ele deita e. Eles me levaram pra lá, no quarto dela.
Quarto dela.
Me deitaram na cama lá. Tudo bem. Quando eu deitei, fiquei um tempo lá, eu não me lembro, eu só que eu passo um curto espaço de tempo, aquela coisa de girar, né?
É.
Alguém já passou por isso?
Ah, todo mundo aqui.
Todo mundo, né?
O Luiz chama isso de terça-feira.
É, quando é a primeira vez, ela é muito forte. Ela é muito forte.
Segunda, dependendo.
E, porra, aquela porra, eu sozinho no quarto, papapá. Dei-lhe uma vomitada.
Claro!
No quarto dela.
Sim, na histórica. Cama dela.
Sim. Parabéns pra no você. Coisa...
Aí você fica branco, aquela coisa que te dá uma amenizada, né? Mas você tá mal, você tá pálido, né? Você tá... Eu falei, puta, que é isso?
Aí abriu o guarda-roupa, pegou as coisas aí... dela e começou a... com as roupas.
Aí eu falei, que cagada, que eu vou... Meu Deus, que vergonha, a primeira vez que eu vou na casa da pessoa, a pessoa era nova,
mas mesmo sendo a segunda, era ruim também, sabia? Não. Se fosse a quarta vez, também não era bom.
Era horroroso.
De qualquer jeito, não foi muito legal.
E foi aquela grande, não era pouca coisa. Era cama mesmo, era...
Não foi um golfo.
Não, foi aquela coisa quase de... Bom, aí eu não me lembro direito, eu saí, eu pedi desculpas,
você
não,
vai
não
casa,
tem problema,
lógico,
né? Tal. É, vai passando, né? Aí eu não me lembro, ele foi embora, morrendo de vergonha, não conseguia falar, muito tímido, eu não falava, puta, pai da mãe, né? Pai, a mãe da menina, porra, o que eu vou fazer,
mirim, né?
O que eu vou fazer? Bom, passou,
não tinha o que fazer,
aconteceu,
foi
mas eu fiquei com aquilo na cabeça... No dia seguinte, na escola, eu falei, puta, pelo amor, pede desculpa de novo pro seu pai, pra sua mãe. Ficou falando, porra, deixa pra lá. Tá tudo bem. Meu pai era boa, minha mãe era boa. Bom, passou 2 semanas.
É, a vingança é um prato. Meu pai...
Não, aí eu fui... meus pais viajaram e eu fiquei sozinho de semana. Normal, eu falei, vou dar uma festinha aqui pra minha turma grande.
E chamou a turma?
Chamei todo mundo.
Beleza.
Era normal, a gente fazia isso na casa um do outro
e
tal.
Ah, e quem é que foi? Tinha
cerveja.
Ela foi?
Foi, claro.
Ah, ela foi, Luiz, ela foi, sim.
Ela foi. Aí, só que tinha cerveja, tinha a gente música pra caramba e tal. Se fumava cigarro.
Teu pai escondeu a vodka, né?
Não, aí tinha assim... Tinha um armarinho lá que tinha as bebidas do meu pai ali. Uísque, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E uma hora, ela gostava de uísque.
Ela gostava?
Ela falou assim... posso tomar um gole do uísque? Pode, pô. Imagina.
Eu cheguei na tua casa, dei um prejuízo lá na vodka.
Pega o uísque.
Quer que é um uísquezinho?
Toma aí, pô. Fica na boa aí. Vai, pire, para, pá, pá daqui, pá de lá. E nem vi mais. Pode tomar. Fica sossegada. Pô, que isso? Amigo, aí daqui a pouco o bicho ficou que nem eu. Aí eu só olhei assim e falei, ai, 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 ai.
Já vi esse filme antes.
Já vi isso aí. E ela, mano, não sei o que, pô. Aí as amigas e tal, puta, ela vai cair, ela começou a ficar branca, vai desmaiar, igual. Mesmo processo. O processo é o mesmo. Aí, pega, falei assim, porra, peraí, dá café? Não, não adianta, porque ela já tá quase desmaiando, água. Vamos levar ela pra dentro.
Claro.
Pro quarto.
Isso. Pra ela vomitar o quarto, que tá faltando aí. Pra ela ir pra qual quarto?
Tinha um corredor assim, a sala lá, os quartos pra lá. Tinha um corredor grande assim. Aí levamos ela pro quarto. Falei assim, deixa ela... Entrei no meu quarto, bota ela. As amigas botaram e tal, deixa ela descansar. Ela tava tranquila, ela tava tranquila. Mas apagada. E voltou todo mundo pra sala. Deixa ela descansar, pá. Daqui a pouco, eu vejo assim, tô lá, eu vejo lá no fundo do corredor, vendo a pessoa assim.
The Walking Dead.
Aí eu falei, porra, peraí, você tá bem? Soninha, porra, você melhorou, você tá bem? Não. Aí começou a chorar. Mas não precisa, o que foi? Que isso? Eu falei, mas para com isso. Você tomou um vinho, não tem problema. Não, mas não é isso. Desculpa. Eu falei assim, o que foi, menina? Todo mundo, para, menina. Não precisa chorar, senta aqui, toma uma água. Ela falou assim, lá no quarto. Eu falei assim, o que tem? Deixa eu ver no quarto. Porra, minha cama toda
vomitada. Ela cagou.
Tá,
tudo vomitado, caralho. Ela devolveu.
Eu volto do quarto. Eu volto do quarto. Assim, graças a Deus. Um a um. Não tem mais vergonha do seu pai, da sua mãe. Isso. Vou entrar na sua casa, vou tomar aquilo tudo. Acabou.
Liberou a vomitada de geral. No fim das contas, é melhor isso mesmo.
Agora, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Porque eu tenho a minha primeira bebida foi com 5 anos de idade.
Que
4?
Isso? Que loucura.
4 anos de idade.
Mamadeira?
Não. A gente morava numa casa, o meu pai tinha uma venda. E a venda ele fez com a janela colada na parede de dentro de casa, pra ele poder vigiar.
Sei.
Um pouquinho mais alto. Aí o que aconteceu? A gente fez uma festa em casa de domingo. Ele não queria abrir a venda, porque dava a volta por fora de casa. Ele me pegou com a mão... E descia até embaixo pra eu pegar coisa pra ele lá embaixo, que
ele
queria.
E ele pensava de novo.
E eu achava divertidíssimo.
A preguiça da pessoa fez um pesca-peixe.
Exato, comigo. Aí o seguinte, ele me pediu pra servir um vinho que na época era um vinho... Acho que era vinho do Porto, alguma coisa parecida. Ah. O que é que eu fiz? Ele me pediu pra servir uma vez, eu servi. Na segunda vez eu fiz isso.
E provou.
Queria ver o que que era.
Docinho.
Criança, docinho.
Açúcar.
Terceira vez ele soube, 2 dedos. Docinho. Terceira vez foi um bolinho. Pra ver o apuradinho na língua, se saliva. Cara, e assim, criança, né, cara? Eu tinha 5 anos. Eu acho que com o segundo golinho que eu tinha tomado, eu estava um satanás de cueca.
Não deu outra, estava. Tomei claro, uma surra, obviamente. É. Né? Aí a mãe fala assim, tá bêbado!
Agora, você sabe que minha história com bebida? Teve um dia que eu cheguei na cozinha, tinha assim esse refrigerante aqui, o restinho desse refrigerante aqui. Aí eu fui dar um gole, não era, era Atalaia Jurubeba, velho. É um baque, viu?
É uma
diferença grande, né? Porque
era bom. Teu pai que tomava, Niso?
Não, era eu mesmo.
Agora, a gente tem uma história na plateia de... A gente fala muito assim, às vezes, no perdido na tradução, né? A gente tenta se comunicar, tenta falar. A Bárbara, ela fala outra língua, que ela fala língua de sinais.
E Libras.
Ela... Libras, exatamente. E ela tem... E quem fala Libras tem história sempre curiosa sobre isso, né, Bárbara? Como é que você tá? Tudo bem?
Olá. Tudo bem?
Beleza?
Tudo bom?
Tudo ótimo.
Posso fazer minha autodescrição primeiro?
Pode.
Porque meus amigos cegos estão me vendo. Meus amigos SUS estão me vendo. Então, gente, eu sou uma mulher negra, tô com um turbante vermelho, tô com uma blusa vermelha de botão, já as mangas estão até o meu cotovelo e uma calça preta.
Boa.
Mas o que aconteceu é, a gente sempre começa como um voluntário. Então, geralmente, igreja, essas coisas, a gente começa e vai aprendendo, e vira intérprete, vira profissional e vai.
Perfeito.
Na missa, são duas pessoas, dois intérpretes, porque um representa a voz do padre.
Perfeito.
E um representa aquela plateia que tá lá, que responde.
Aham, tá bom.
A minha amiga tinha rinite e tava muito ruim, porque no meu país, Brasília, a gente só tem duas épocas do ano, a seca e a chuva.
É isso.
Nas duas o nariz fica ruim.
Entendi.
Aí tá lá, não sei o quê.
Essa amiga que era intérprete também.
Intérprete também. Eu fazendo a voz lá na missa, eu fazendo o padre, ela fazendo a plateia. E ela começa. E aí o padre puxa a Ave Maria e ela começa.
Sim.
E ela tá lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Porque o nariz é rinite.
A rinite.
O nariz é rinite.
E começou uma bagunça lá, porque o pessoal fica, não! Para! Palavrão não pode! Ave Maria, cheia de puta, o Senhor é com as putas, bendita sois vós entre as mulheres.
Isso é puta!
Isso é puta! Ave Maria, cheia de puta,
imagina.
O Senhor é com as putas, bendita sois vós entre as mulheres putas. Bendito é o fruto do vosso ventre com as putas, Jesus.
É, a missa vira uma outra coisa. Vira uma balada, de repente. Vira uma...
Porque aí era uma igreja muito grande e o povo parou porque tava algazarra. Não! Para! Palavrão não pode! Jesus não tá com a puta, não! Para, não!
Quer dizer, Jesus já até teve com a puta.
Já teve com a puta, mas
não agora.
A era missa. O padre... O que que aconteceu, gente? Nada, não. Tudo bem, tá tudo bem, tudo bem.
Mas ela percebeu quando, só quando teve algazarra.
Não, quando a... Não, aí parou ela. O que foi, gente? Puta, é você! O que
isso,
foi?
Mas como é que é puta? É puta, assim?
É, a gente assim teve... É, a gente teve... Isso, né? É, a gente precisou fazer uma reunião pra aprender toda a lista de palavrões. E é muito...
Ah, eu queria! Vamos aprender um zoomzinho aqui? Agora, cocei meu nariz, já fiquei achando que querem puta.
Já tá aqui.
Vamos aprender uns rapidinho assim?
Sim.
Como é
que... Se você for pedir água, é água.
Água é assim. Sim?
Porque se você for pedir, você é cabinda.
Isso é o quê? Isso é pau? É pau?
É, não peça... Nunca chegue pra um surdo e fale assim, eu quero.
Que isso? Mas peraí, mas aí não pode.
Aí
é
não
pode. Oh,
por favor.
Deixa isso aqui é água.
Por favor.
Por favor, peru.
Isso aqui é água. Isso aqui é água.
Não pode água.
A água tem que mexer o dedo, é?
Água você tem que mexer o dedo.
Ou seja, o pau é duro, não pode mexer, porque aí é pau mole.
Tudo termina em pau, Luiz. Olha aí.
É, pô, tá vendo?
Voltamos pro pau. Que loucura. Mas não pode a água e pau ser muito parecido, gente.
Por isso
atrapalha muito a vida.
É, eu também acho. Não dá pra fazer água assim.
É, fazer uma... E pau...
Não, aí eu vou querer.
Ah, isso aqui não é água. Água! Que loucura.
E, na verdade, olha só. Assim e assim é um pau molhado, né?
Lavei o pau. É. Lavei o pau. Pode ser. E, por exemplo... Ah, não tinha uma coisa que... Isso aqui também...
Ah, é assim. Se chegar, a pessoa chega lá pra mim assim.
Que isso?
É transar? É bora fazer um zinheco-nheco? Menina, coisa do capeta mesmo, isso aqui é... É transar isso aqui?
É animado.
Isso é uma transa, é, isso é, não é, é uma transa, isso é uma foda.
Isso é foda, não, foda.
Como é que é foda? Assim.
É foda. Agora você vai fazer. Foda. Se você... A direção. A dire... Tudo é a direção. Se você faz assim... Tô mandando você se fuder.
Ah, aqui, ó.
Entendi. Isso é imprescindível, tem que aprender.
Isso é importantíssimo. Mandar, às vezes, você bate o carro na pessoa que não fala, você mete aqui, é. Já até raiva.
É fácil,
não
né?
Não ouve.
É difícil.
É assim, não.
E o que, que é isso? Bom, isso a gente aqui, já que... sabe o que é. Então, isso aqui tá evidente.
Aí vai tomar no cu.
É, tomar no cu, claro. Isso aqui. Ah, ó, esse faz gente, sentido,
esse faz
aqui,
sentido, ó. Né? Porque dá pra ver o butuinho.
Mas tem que jogar,
né? A pastoral do sul, tudo me vendo, meus amigos, tudo me vendo. Eu mandei pra vir tomar no cu.
Não, mas esse pessoal é tudo boa gente. É tudo uma gente muito...
Assim é safado.
Assim é safado?
Assim é safado.
Ah, gostei disso aqui.
Eu também gostei. Gostei.
É, safadinha.
Safadinha. É, né? safadinha.
E depois não teve mais confusão em igreja mais.
Não, caralho. Que
maravilha. Ó, como é que eu faço na língua de sinais um beijo pra todo mundo que tá vendo
a gente? Vou fazer beijo assim.
Beijo.
Beijo pra todos vocês. Eu preciso fazer todos. Assim, pra todos.
Pra assim. Todos. Ah, sim.
É.
Ah, não. Não, pera aí. Oh. Ah, todos.
Isso aqui é a galera.
Ah, tá bom.
Aí você passa a mão toda a galera.
Gostei dessa ideia. É. Boa.
Então, assim, assim.
Beijo pra todos.
Beijo pra todos.
As putas.
Você gostou disso, né?
Eu amei isso aqui.
Vou falar muito das minhas amigas. Quando eu vejo aquelas passando perigosas, eu falo assim, olha, Fábio.
Vamos pras perguntas, minha gente?
Ei!
Tem pergunta ainda.
Quero saber de gafe, quero saber de lápide, quero tudo. Quero... Estão preparados?
A cara do casco não prepara. Te bateu mal essa cachaça, né, cara?
Não, ainda naquela... Ah, foi ela.
Foi ela. Tá me dando uns trimelique aqui também.
Não, tô bem, tô bem.
Tá legal?
Por enquanto.
Vamos pro próximo bloco pra ver se o Cássio vai usar o camarim de forma exorcista. Não. A gente já volta com as perguntas do programa. Recebendo Niso Neto, recebendo Luiz Miranda e recebendo Cabinda. Vamos mais uma, mais umazinha.
Vai, ó.
Mais umazinha.
E eu vou sair daqui medo, hoje e vou medo. Empurrar a gente na escada.
gostosinho. Vamos às perguntas. Primeira lembrança que vocês têm da vida.
Cara, eu me lembro quando meu pai foi me buscar na escola. Eu chorava igual um desgraçado. Me lembro dele chegando com uma camisa branca, sem manga curta. Foi a imagem mais remota que eu tenho da vida. Eu devia ter 4 anos, assim.
Curioso. Cara, eu ia... Não é de sacanagem. Eu ia falar exatamente isso. O primeiro dia, minha mãe foi me buscar na escola, também uma idade assim. E eu saindo querendo ver. Então, aquele dia inteiro ali dentro, que você fica completamente desarmado, né? Aquilo é gente, né? Aí consegui, eu sou gente, quero ir embora daqui. E foi exatamente
que
isso.
Que escola era essa? De repente a gente estava lá no mesmo dia.
Não, era em São Paulo. Não.
Isso era em São Paulo,
não,
pô.
Não, não, você é mais novo. Fica tranquilo.
Cara, não tem como inventar. Eu acho que eu tô nessa também. Não,
mas é sério. Sério. É verdade. É sério.
De verdade, eu me lembro que, assim, escola... A professora me pegando pra entrar na escola e eu mordendo ela inteira.
É bem diferente.
É diferente.
Eu não mordi ninguém.
E falando. Puta.
Ai, você falava isso. Nossa, que ódio essa professora.
Mas era a sensação do aprisionamento sim. escolar. Que eu não sabia, não entendia muito bem por que eu tava saindo da minha casa pra isso. ficar num lugar com uma outra pessoa que não era minha família.
Entendi. É que você então, não tá protegido, você é gente.
É, exatamente.
Você é gente igual que tá todo mundo do seu lado ali, gente.
Minha mãe me conta história, eu não me lembro, quando a primeira vez que eu fui pra escola, que daí vai a mãe, né, no primeiro dia de aula, no prézinho, não, pré não, antes ainda.
Maternal.
Né, no maternal. Sim. Que é a mãe ficar ali, porque às vezes as crianças choram e tal, fica ali. E aí que ela foi, toda cuidando de mim, que aí eu entrei. Ela falou que imediatamente eu me socializei, que daí que deu uma hora eu olhei pra ela ainda ali e falei, Mãe, pode ir embora. Bora, tá? Que eu tô aqui. E ela foi arrasada, ela achou que ela ia falar, mamãe, eu quero você. Eu falei, não, não, pode ir embora, que eu vou ficar
qual
aqui.
Qual foi a parte do que eu tô bem? Bem.
Fiquei.
Qual foi a parte do que eu tô bem que você não entendeu, né?
Vamos lá. Só quem é brasileiro sabe o que é? Sarapatel.
Sarapatel. Ô, gente, meu filho, sarapatel miúdo de porco cortadinho com farinha e uma cervejinha do lado. Só quem é brasileiro sabe o que é isso, amor.
Feijoada.
Feijoada. É isso também, é. É.
Só quem é brasileiro sabe o que é nascer no Brasil.
Faz sentido. Faz sentido. É, e com todas as complicações que isso tem.
Inclusive com sarapatel e feijoada junto, né?
Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
Eu tava fazendo Terça Insana e aí, não sei porquê, acho que o Alcimar Vessolato, quando eu tava vivo, foi assistir lá e tinha uma festa na casa dele, ele convidou todo mundo pra ir. Uma mansão lá no jardim, não sei que tipo, porra, eu tinha comido. Entrei no banheiro, olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha papel higiênico, aí tinha aquelas toalhinhas, sabe? Eu falei, ah, desculpa, eu não vou sair com a bunda cagada, eu vou limpar isso aqui. Peguei aquelas toalhinhas, quando eu peguei a toalhinha, alguém abriu a porta, eu tava com a toalha cagada na mão.
Caso.
Eu fiz, ai. Acontece. Deixa pra lá.
Olha, eu acho que é gafe de uma outra pessoa. Eu tentei evitar a gafe da outra pessoa, mas eu não consegui. Aeroporto. Ah. É, resumindo, lógico, rápido. Pessoal, ó, fulano. Você leu do Sérgio, não? Eu? Peraí, é... Aquele dia lá, lá em Piracicaba, sabe? Na fazenda do... Você lembra? Você lembra o que você fez? Eu não conseguia falar assim. Eu acho que você...
Tá me confundindo com o Cássio Cabos.
Você já viu alguém na televisão e tá te chamando a atenção. E ele meio que deu uma emendada. Pô, você pegou pesado aquele dia. Você fez o seu... Eu falei, não, tudo tranquilo ali, mas de pé e tal. Mas ele deu uma acelerada, né? Mas aí, uma brecha, depois que ele falou uma porra de coisa, eu falei assim, desculpa, será que você não está me confundindo? É que você pode ter me visto na televisão, mas eu não sou o Sérgio.
Eu não sou o Sérgio. E o Sérgio tinha feito o quê?
Cara, ele começou a emendar, porra, bebeu pra caramba.
Ah, então era você mesmo.
Era você. Era o nome do Sérgio. Não era ele. Aí, mais coisas, o quê? Na fazenda, não sei o quê. Mas o problema não é... Então, a gafe é a reação da pessoa.
Ah, porque ela fez o quê?
Não, coitado. Porque você dava...
Ah, sim, ela
é um
percebeu.
Negócio pavoroso, porque ele acelerou e fez...
Desculpa aí, seu Cássio.
Desculpa. E sai rápido,
né? Me dá um
né?
constrangimentinho.
Pô, ele falou assim, pô, o cara, né? Isso é agafe.
É, um agafe, lógico. Mas tá tudo cometeram bem, com você. Né?
Tá tudo certo.
Nisso.
Olha, no meu caso, não foi exatamente um agafe, porque não foi de propósito, mas... Broxar em suruba é um troço desagradável.
Ai, nossa!
Isso aí...
Pô, mas aí...
Porque eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa pública, né, cara? Então é aquela broxada em rede nacional, saca?
É ruim, mas
não, e tem outra coisa, assim.
Vou trazer o pau de cabinda.
É. Por favor.
Preciso.
E aquele bem grosso, né? Aquele bem, né?
Eu gostei que foi por um caminho que a gente não tava esperando, né?
Aí, cara, eu não lembro da cara de ninguém, né? É. Naquele. Lembro das bundas, das caras, não. É. Mas aí todo mundo vai se lembrar de mim, né? Ah, vai. Então até hoje o nego olha e fala lá, tu não é o Daniel, não é o Daniel Larusso? Tô vendo que aí a cobra cai, hein?
É. Boa, boa. E pra terminar... O que vocês gostariam que tivesse escrito na lápide de vocês?
Ah, minha simples. Antônio Luiz Miranda dos Santos, embaixo Luiz Miranda, pra não confundirem com Hélio de la Penha. Só isso.
Ah, meu Deus.
Isso.
Ah, eu queria que tivesse escrito assim. Aqui já é Stephanie Wilson.
Ai, caramba. Agradeço por cada dia da minha vida. .com.br.
Bonitinho. Eu agradeço vocês por estarem aqui, porque o programa acabou, mas eu amei.
Foi
sensacional. Obrigado. Mas semana que vem tem mais. Que história é essa, hein, minha gente? Com mais histórias pra vocês. Valeu! Um brinde. Vamos beber mais.
Vamos beber mais. Cheers!